A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera, estamos chegando com o podcast Embolada para falar desse empate do Sport em 3x3. O time perdia por 3x0, mas foi buscar o resultado. Saiu perdendo por 3x1 no primeiro tempo, fez 2x0 na segunda etapa e conseguiu conquistar um ponto. Claro que o Sport esperava mais antes de começar a partida, mas a gente vai debater aqui sobre as circunstâncias desse jogo. Estou aqui com a Camila Souza para a gente bater um papo sobre esse empate do Sport. Camila, dá para a gente ver como um resultado positivo, porque estava perdendo por 3x0, ou negativo, porque empatou com o time que está brigando contra o rebaixamento dentro de casa. Hein, Camila? Seja bem-vinda mais uma vez ao Embolada, Camila.
Obrigada, querida. Estamos cada vez mais juntos, né? Mas falando sobre o jogo, de muito longe, acho que diria que 80% ou 90% da opinião da torcida do Sport é de lamentar o resultado, muito em função do que o clube vinha se desenhando de resultados anteriores, né, contra times da segunda página, que seria uma missão quase que como pagar uma conta de luz. Até estava falando isso na redação quando eu cheguei, porque vencer hoje a Ponte Preta colocaria naturalmente o Sport com um pé aí já encaminhado ao acesso, e naturalmente se encostaria no Vitória para uma eventual briga por título. Então toda aquela rodada ajudou, né? Toda a rodada ajudou, e no final das contas o Sport que se complicou, foi mal das pernas. Então eu acho que não tem muito o que se comemorar. Naturalmente uma derrota é muito pior do que um empate, mas pelo contexto que se desenhou o jogo, de dois tempos completamente distintos, no primeiro tempo o Sport não acordou, né? Não entrou para o jogo, a verdade é essa, muito disperso, muito displicente. E algumas vezes o próprio Anderson identifica esse tipo de problema no time em coletivas por achar que joga mais do que realmente joga, dessa displicência também afetar o grupo de alguma maneira. Agora, quando ele falava isso nas coletivas, era quando o Sport ainda vivia aquele momento de ouro, né? Com Juba, Wagner Love voando, e hoje o Sport do primeiro semestre nem de perto se repete desse Sport do segundo turno da Série B. Então, pelo contexto que foi o jogo, naturalmente, você não pode se descartar um ponto, já que você briga aí já na reta final pela Série B, pelo acesso, e o Sport, naturalmente, tem esse caminho encaminhado para o cenário de hoje. Afinal, ele não perdeu posições no G4, ele segue ali na segunda posição com 55 pontos. Naturalmente, vê os adversários, como o Atlético Goianiense, que é o grande perseguidor, né, se aproximando, mas o cenário do jogo de hoje assim foi o pior possível, porque ninguém imaginaria que o Sport tomaria de três no primeiro tempo, que foi completamente apático, desastroso, e naturalmente buscaria esse empate já numa reta final do segundo tempo, que funcionou até como um ensaio, né? Funcionou como um ensaio, numa virada de chave do time, porque marcou gols e estava realmente sufocando a Ponte Preta, colocando ela contra a parede, mas ficou muito nisso porque o time caiu fisicamente, natural também, em função do desgaste. Mas fica um cenário naturalmente de alerta, porque o Sport poderia ter muito melhor pontuado nessa sequência aí de quatro jogos, né, contra times de segunda página. Venceu contra a BC, venceu depois goleando Londrina, e aí empatou na Bacia das Almas contra o Avaí, com o gol do Fabrício Daniel. E agora empatou de novo em casa, num retrospecto muito ruim. É isso que a gente já vinha falando, né, Cabral? Do Sport tem que melhorar o repertório. Você mesmo já batia muito embate, na verdade, na tecla, de que o Sport precisa melhorar de repertório para não depender de resultados dentro de casa. Mas o que a gente viu hoje é que o clube não conseguiu sequer fazer a própria parte dentro do seu habitat, né? Dentro daquilo que o Sport se usa como campanha, como uma força à parte, que é a Ilha do Retiro. Então, é um resultado que liga alerta, naturalmente, porque o Sport vai enfrentar agora adversários mais cascas grossas, né? Inclusive o próximo, na próxima segunda-feira, 16, é o Juventude, lá em Caxias do Sul. E a gente sabe que o histórico aqui dos times jogando com a manga longa, meu amigo, é devastador, viu? Mas a parte aí da brincadeira, é um cenário difícil para o Sport, que vai ter que se reinventar. Anderson precisa, naturalmente, extrair muito mais do time. Ele parece não encontrar as soluções. E para um Sport que não existe mais, aquele Sport do primeiro turno, ele não existe mais. Até porque você não tem como recontratar o Luciano Juba, e também, se assim pudesse, não teria uma garantia de que o Luciano Juba do primeiro semestre seria o Luciano Juba de agora, e também não conta com a fase extraordinária que Wagner Love, por exemplo, vive, o próprio Jorginho vive, o próprio Fabinho, que hoje, na minha opinião, ele foi o menos pior entre os piores. Rafael Thierry errando bastante, mais do que o comum, o próprio Sabino. Então, é um empate, desculpa, que liga alerta, naturalmente, porque o Sport tinha a oportunidade grande e, até certo ponto, com muitas aspas, fácil, um caminho aberto aí para poder carimbar, digamos, o acesso, botar um pé e meio nesse acesso e, naturalmente, ficar perto ali dessa briga pelo título. E frustra a torcida, frustra o elenco, Diego Souza esbravejando, né, na saída do campo, identificando um problema que talvez o próprio Enderson não tenha identificado, que o clube, que o time arrefeceu demais numa parte que tinha a capacidade para.
Tinha a capacidade de virar o jogo, né? A Mila iria complementar. Daqui a pouco ela volta para a gente conversar mais. Deixa eu passar aqui a classificação como ficou, até para situar o torcedor que está ouvindo a gente. A Vitória tem 58 pontos, tem 3 pontos a mais que o Sport, que segue na vice-liderança com 55. O Juventude, 54. O Guarani, 54. Esse é o G4. Aí o quinto é o Atlético Goianiense com 53 pontos, 2 a menos que o Sport. O sexto é o Novo Horizontino com 52, 3 a menos que o Sport. O sétimo é o Criciúma com 51, 4 pontos a menos do que o Sport. Vou parar a classificação aqui porque, a princípio, me parece que esse G7 aqui é que vai lutar por acesso. Também, para situar a torcida do Sport, vamos passar aqui os próximos jogos do Sport, os últimos 7 jogos que o Sport tem. O Sport enfrenta o Juventude fora de casa, em Caxias, depois vem para a Ilha do Retiro e recebe a Chapecoense. Sai para enfrentar o Ceará, no Castelão ou no PV. Depois, também fora de casa, enfrenta o Mirassol, em São Paulo. Sai para o jogo contra a equipe do Vitória. É jogo complicadíssimo lá no Barradão. E tem o Atlético Goianiense e o Sampaio Corrêa em casa. Então, o Sport tem aí uma. Não está na ordem aqui, né? Onde eu peguei aqui. Na verdade, o Sport pega o Vitória por último, né? Na penúltima rodada. Então, o Sport pega o Atlético Goianiense fora, depois em casa, perdão, depois sai para enfrentar o Vitória e termina a participação na Série B jogando contra o Sampaio Corrêa. Esses são os 7 próximos jogos da equipe rubro-negra. Vamos falar um pouco sobre o jogo aqui. Analisar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Na questão do jogo dos pontos positivos, o que é que a gente pode tirar e extrair de positivo dessa vitória do Sport? Primeiro, o evidente poder de reação que o time teve. Perdia por 3 a 0 e conseguiu chegar ao 3 a 3. Isso não é algo que possa ser desprezado na hora que você vai analisar o jogo. Um outro ponto positivo: o Enderson teve atitude durante o jogo. Ele fez alterações já no primeiro tempo. Ele já colocou o Alan Ruiz e o Diego Souza logo depois que o Sport tomou o terceiro gol do Maílton. Então, o gol foi aos 38 e as alterações aos 39 minutos. Então, ainda durante o primeiro tempo, ele tira o Peglo, que foi mal mais uma vez, e coloca o Alan Ruiz, tira o Ronaldo Henrique e coloca o Diego Souza. No intervalo, ele faz mais duas alterações, tira o lateral direito Eduardo, puxa o Fabinho para fazer a lateral direita e põe o Felipe no meio-campo. Coloca também o Fabrício Daniel no lugar do Facundo Labandeira. Então, o que é que ele passou a ter nesse instante do jogo? Ele passou a ter um Jorginho como se fosse um segundo volante, Fabinho fazendo a lateral direita, jogador mais de marcação, jogou o Filipinho ainda mais para o ataque, para ser um ponta pela esquerda mesmo, Fabrício Daniel fazendo o lado direito do campo, e aí ele tinha o Alan Ruiz se aproximando mais pela esquerda, fazendo a função que o Peglow faz, com o Diego Souza como centroavante e o Wagner Love como se fosse esse camisa 10. E passou a ter os dois homens de base de sustentação do meio-campo, Felipe e o Jorginho, que são muito menos marcadores e mais talentosos, mais jogadores de passe. Então ele abriu bastante o time do Sport, ele foi ousado nessas alterações. Ele chama o Edinho para fazer a última alteração um pouco antes do pênalti sofrido e convertido pelo Fabrício Daniel. Me passou a impressão que naquele instante ali ele poderia fazer uma alteração até mais audaciosa. O jogo estava indicando isso. O Sport perdia por 3 a 1, ele fez 4 mudanças audaciosas. E poderia ser que naquele instante ele colocasse o Edinho no lugar, por exemplo, do Filipinho, já que o Filipinho já tinha se tornado um ponta mesmo, jogando como um ponta pela esquerda, quase não voltava mais. Inclusive, o Sport levou alguns contra-ataques, exatamente porque ficou mais vulnerável. Só que como sai o gol, ele, ao invés de fazer isso, ele tira o Wagner Love e põe o Edinho. E aí o Fabrício Daniel joga um pouco mais por dentro, passa a fazer uma função de um segundo atacante, jogando nas costas do Diego Souza e também, evidentemente, infiltrando na área para aproveitar alguns cruzamentos. E logo depois da alteração, cerca de 8 minutos depois, o Jorginho vai lá e empata o jogo e deixa a partida em 3-3. Então, essas alterações audaciosas que o Enderson fez também provocou algo positivo no Sport. Ah, mas o Sport fez um bom segundo tempo até esse momento do 3-3. Ah, mas as mudanças que ele fez, de fato, foram corajosas. Será que dá para repetir esse tipo de escalação daqui para frente? Acho que não. Não deveria. Acho inviável jogar tão aberto assim. Acho que o que fez o Enderson fazer isso foi o andamento do placar. O Sport perdia por 3-0, depois 3-1. Ele precisava, de fato, ousar, porque ele estava vendo escapar um resultado dentro de casa, onde o Sport tinha a obrigação de, pelo menos, pontuar. Então, acho que esses foram os pontos positivos do Sport. Uma melhora no segundo tempo, alterações audaciosas com a atitude do Enderson e o poder de recuperação que a equipe teve. A Camila está de volta com a gente aqui. Eu quero que a Camila encerre o raciocínio dela e aí depois eu volto para trazer o que eu achei de ponto negativo em relação a esse empate do Sport contra a Ponte Preta, que são mais pontos negativos do que pontos positivos que deu para enxergar. Quero voltar com você, Camila, só para fazer uma brincadeira antes de mais. Você falou que os times pernambucanos, quando colocam manga comprida, têm dificuldade. Se colocar uma luva, já é meio caminho andado para a derrota, né, Camila?
Exatamente. Peço até desculpa aí, mas o computador reinicializou. Não, não tinha muito o que fazer.
Você estava falando sobre a questão do segundo tempo, quando o Sport empata o jogo, tinha chance de virar, de repente, eu fiz essa interpretação do que você queria dizer, tinha chance Sim. de virar o jogo, mas parou na partida, né, Camila?
Seria natural entender que o Sport, depois de ter feito o 3-3, daria uma recuada natural pelo físico, afinal, se a gente trouxer aqui o recorde do primeiro tempo, foram 13 minutos, né, de acréscimo, então, mais do que, quer dizer, mais não, quase uma hora só no primeiro tempo, se você levar em consideração o tanto de desgaste físico de atleta, você, obviamente, tende a baixar a guarda já nos minutos finais de um segundo tempo. Mas eu acho que cabia mais, sabe? Cabia mais entrega. Não sou jogadora, também não posso, talvez, cobrar mais do que se deveria, mas na minha posição de jornalista, de falando aqui no ar-condicionado, eu acho que caberia ao Sport ter um mínimo mais de entrega, mas, acima de tudo, de assertividade. Porque, às vezes, você tem entrega, mas falta um pouco de raciocínio, né? De você ter um jogador com cognitivo ali para poder decidir. Aí, por exemplo, faltou em tomada de decisão, por exemplo, de Edinho, teve uma chance clara, que puxou para a esquerda e chutou com a perna ruim e muito mal, fraco. Então, você passa a conjecturar muito os e-sis, né? E se isso acontecesse, se Edinho tivesse chutado rasteiro no canto, se tivesse chutado mais forte, se tivesse chutado com a perna boa, nesse meio tempo, acho que isso pouco importa. O que vale realmente é o resultado, e o resultado cristalino foi um 3-3, num dia que poderia ter sido especial para a torcida do Sport, mas que não foi, né? Mas que não foi. E, acima de tudo, eu acho que nesse caso aí vale um alerta ainda maior para Enderson, porque ele precisa extrair muito mais e melhor deste time. O Sport não vai ter mais reforços na janela. Nenhum time da Série B que busca um acesso, que está aí lutando contra o rebaixamento, vai se dar o luxo de ir ao mercado e contratar jogadores. Não existe mais essa possibilidade. Então, a grande missão de Enderson vai ser fazer esse time do Sport ensaiar o que foi o Sport do primeiro semestre. Se vai ter sucesso ou não, isso a gente vai ver já nessa reta final. Não tem tido sucesso até agora, né? Não tem tido sucesso até agora, mas ele precisa fazer esse tipo de tentativa e buscar alternativas, porque a missão de treinador é essa, é buscar alternativa para o time, seja ele jogando bem para manter uma sequência de bons resultados, seja ele jogando mal para você quebrar uma sequência ruim de resultados. Então, acho que fica muito, a minha análise fica muito direcionada a esse respeito. Não cheguei a ouvir ainda a coletiva de Enderson, que ele pode muito bem ter falado que a gente está debatendo aqui, já que essa versão aqui é pocket, né? Uma versão curtinha para torcedor do Sport mastigar. Mas o sentimento é esse, assim, o sentimento de água no chope, de água no chope.
É isso, Camila. Deixa eu passar, então, aqui os pontos negativos sobre esse empate do Sport. Já falei dos positivos, Deixa eu apontar aqui aqueles que eu acho negativo. O primeiro de todos, eu acho que esse 3-3 entre Sport e Ponte Preta foi a constatação, para quem não tinha percebido ainda, de que o seguro sistema defensivo do Sport, que existe desde 2019, com Guto Ferreira, ruiu. Não existe mais. O Sport não é mais aquele time que passa segurança. A gente percebeu claramente que o Sport perdeu o poder de marcação. Nem poder de marcação, na verdade. Perdeu força no sistema defensivo desde a virada do turno do ano passado. Mas foi por um ponto muito específico, que foi a saída do Maílson. Os goleiros do Sport não estavam passando confiança, desde que ele saiu exatamente ao final da 19ª rodada da Série B do ano passado. Então o Sport convive com a falta de segurança do seu goleiro desde então. Mas o sistema defensivo do Sport, ele se manteve seguro ainda. Esse ano a gente percebeu isso muito claramente. O Renan não passava confiança, o Denis não passa tanta confiança, mas o sistema defensivo da equipe funcionava de uma forma que muitas vezes o goleiro do Sport mal participava do jogo. Não é mais isso que acontece. O Sport foi, durante muito tempo nessa Série B, a segunda ou terceira defesa menos vazada da competição. O Vila Nova, mesmo com a oscilação, com a queda de rendimento, sempre se manteve com uma defesa menos vazada. O Sport estava sempre ali brigando entre segundo e terceiro lugar para se aproximar do Vila nessa quantidade de gols sofridos. O Sport hoje já é o nono colocado, né? E deu para perceber muito claramente hoje que aquela segurança defensiva não existe mais, porque o Sport enfrentava um dos piores ataques do campeonato, um time que fazia pouquíssimos gols, tinha feito só 3 gols nos últimos 8 jogos, todos eles marcados pelo mesmo jogador, que foi o Eliel, tinha feito só 5 gols nos últimos 11 jogos. 4 do Eliel e o outro numa assistência do próprio Eliel. Então, isso dá para perceber claramente como esse sistema defensivo da Ponte Preta é deficiente. A Ponte Preta entrou em campo como o pior ataque da Série B, com 17 gols marcados, e ainda assim conseguiu castigar o Sport no contra-ataque, como conseguiu castigar. E teve chances e oportunidades no segundo tempo também, se fosse um time mais competente nessa construção, porque teve contra-ataque de 4 contra 3, de 4 contra 4 e de 4 contra 5. Só que a Ponte Preta não soube fazer uma jogada mais bem construída e desperdiçou todos esses 3 contra-ataques, sem contar a chance que o Polvidiero teve quando o jogo já estava 3-3, cara a cara com o Dennis. Então, o sistema defensivo do Sport seguro já não existe mais. Esse é um primeiro ponto negativo, muito claramente, que eu já tinha falado sobre isso outras vezes, mas que acho que o jogo de hoje deixou ainda mais claro para quem ainda acreditava que o sistema defensivo do Sport passava alguma segurança. Primeiro ponto ruim. Segundo ponto, claro, que foi péssimo para o Sport. Primeiro tempo foi horroroso. Horroroso. O Sport vinha jogando muito mal, mas conseguiu ser ainda pior nesse primeiro tempo. O Sport, de novo, exagerou demais em cruzamentos. Terminou com 37 cruzamentos, que é um número alto, mas no primeiro tempo foram 24. Se o caminho do segundo tempo fosse parecido com o do primeiro, o Sport ia bater em quase 50 cruzamentos ao longo da partida. Veja como as coisas funcionam. O Sport deu 24 cruzamentos no primeiro tempo, fez um gol achado. O segundo tempo foi bem melhor, deu apenas 13 cruzamentos e fez 2 gols. Quero bater muito nessa tecla. Já falei sobre isso no Globo Esporte, falei aqui no Embolada. O número de gols marcados não está necessariamente ligado ao número de bolas alçadas na área. A bola alçada na área, eu sei muito bem que ela não tem apenas um único destino. O time não joga a bola na área somente para fazer o gol em cruzamentos certos. Ele cruza a bola na área muitas vezes para ganhar o rebote, para ganhar a segunda bola, para gerar volume, para empurrar o time adversário para o campo de defesa, para dentro de sua área, ou para gerar um erro, como aconteceu no terceiro gol. O Sport fez hoje 2 gols de bola alçada na área, porque aquilo que a gente tem falado há algum tempo, o Sport praticamente só faz gol assim, porque praticamente só joga assim. Mesmo com o melhor volume do segundo tempo, mesmo com menos bolas alçadas na área no segundo tempo, ainda assim a gente percebe que o Sport joga muita bola na área. Em alguns lances, esse tipo de jogada realizada por uma equipe é benéfico. O cruzamento, eu citei isso na transmissão, o cruzamento do Love, que o Diego Souza quase faz um gol de bicicleta, é um cruzamento muito, muito, muito perigoso, porque ele está dentro da grande área, ele cruza especificamente passando a bola para o Diego Souza, ele não faz um chuveirinho da meia da intermediária, como o Sport costuma fazer muitas vezes. O cruzamento é apenas uma das armas de atacar um adversário. mas o Sport muitas vezes passa a impressão de ser a única arma que ele tem para atacar o adversário, quando na verdade é um time que tem talento. Também se tem alguns instantes da transmissão, alguns momentos em que o Sport botava a bola no chão e trocava passes e conseguia envolver a marcação da Ponte Preta, porque o Sport tem talento para isso individual. Só precisa redirecionar a sua estrutura de jogo, a sua prioridade de jogo. A prioridade do Sport ultimamente tem sido alçar bola na área, quando na verdade o repertório ofensivo do Sport poderia ser muito mais amplo. E jogar a bola na área poderia ser apenas uma das armas de ataque do Sport e não basicamente a única que ele tem mostrado nas últimas partidas. Então esse defeito permaneceu, mesmo quando o Anderson fez as mudanças audaciosas que eu me referi agora há pouco, que foram positivas. Mas o Anderson, ele mexe nas peças, mas ele não mexe na estrutura de jogo. Você vê que o Alan Ruiz entrou no lugar do Peglow, os dois têm características diferentes, mas o Alan Ruiz entrou para fazer a função que o Peglow fazia. Quando o Diego Souza entrou para fazer a função que o Wagner Love fazia, o Wagner Love passou a fazer a função que o Jorginho fazia, e Jorginho passou a fazer a função que o Fabinho fazia no meio-campo, com o Fabinho fazendo a função que o Eduardo fazia na lateral direita. Percebe que o Anderson não tem conseguido tentar algo diferente no Sport, mesmo quando ele faz muitas mudanças e mesmo quando ele faz mudanças audaciosas. A busca de jogo do Sport permanece sempre sendo a mesma. Jogadores com características diferentes entram para fazer a mesma função em campo e o Sport segue priorizando um tipo de jogo que acaba limitando o seu potencial de ataque. Então, mais uma vez, o Sport demonstrou esse defeito no jogo, o que é muito negativo. Eu cheguei a trazer uma expressão em tom de brincadeira no primeiro tempo, que aconteceu no primeiro tempo do Sport uma pororoca, porque a pororoca é o encontro do Rio com o mar. E, no caso do primeiro tempo, foi o encontro do jogo ruim do Sport com o resultado ruim. Porque o jogo ruim do Sport ele já vinha acontecendo há muito tempo. Só que os resultados acabavam mentindo, de alguma forma. Na hora da análise, você ficava muito em dúvida. Né? E era isso que eu dizia sempre. O Sport é um time incoerente. Porque ele tem ótimos números, mas não tem um ótimo futebol. O Sport tem números de vice-líder, mas tem um futebol de meio de tabela. Isso aqui é preocupante. O Sport vai continuar na briga até o final? Tenho certeza que vai. Porque já faz tempo que o Sport vem jogando esse futebol e já faz tempo que ele continua pontuando. Sabe? Então, assim, eu tenho convicção que o Sport vai estar na briga por acesso até o final e ainda tem chance de ser campeão. A única cobrança que eu continuo fazendo, o mesmo discurso, porque o futebol praticado pelo Sport é o mesmo, então os discursos acabam se repetindo também. É que o ano do Sport poderia ter sido muito melhor. O Sport jogava futebol para ser campeão do Nordeste e não foi. O Sport tinha futebol para ser campeão com absoluta facilidade da Série B. Mas não é isso que a gente está vendo. O futebol do primeiro semestre ruiu. Não existe mais. Esqueça aquele Sport. O Anderson teria a obrigação de tentar trazer um novo Sport. Uma nova configuração de jogo. Uma nova tentativa de transformar a superioridade técnica em superioridade prática no jogo. E não é isso que está acontecendo. O Sport se amarrou num jeito de jogar. E ou ganha desse jeito, ou não ganha desse jeito. Não tem um meio termo nesse aspecto, não tem uma tentativa de trazer algo diferente. E dá para apontar, não vou fazer isso aqui agora, porque o podcast é muito focado no que a gente está falando do Sport aqui. Mas todos os times, todos, sem exceção, todos os 7 que estão brigando hoje por acesso, mudaram de alguma forma o seu jeito de jogar 2, 3, 4 vezes. Com escalações diferentes, jogando com losango, com 3 zagueiros, com 2 centroavantes, com 4-4-2, com meias de construção ou com homens mais abertos pelo lado. Todos eles. Se eu pegar aqui um por um, eu sou capaz de apontar aqui variações táticas relevantes no Vitória, no Juventude, no Guarani, no Atlético Goianiense, no Novo Horizontino, no Criciúma. O único que se manteve no mesmo sistema de jogo foi o Sport. E aí os resultados, de repente, podem sustentar essa permanência do jeito de jogar do Sport. Mas o desempenho da equipe não sustenta. Passam dúvida se o Sport deveria mesmo continuar dessa forma de jogar ou não. Para o bem do Sport, pensando claramente no Sport especificamente, a torcida vai ter que empurrar o time para a Série A e vai haver comemoração e apaga e reconstrói o time para a Série A do ano que vem. Mas passa uma dúvida imensa nesse momento se o Sport vai ter essa capacidade ou não, passa. E não deveria passar, porque o Sport é vice-líder do campeonato, o Sport tem um elenco forte, O Sport está a 3 pontos só do líder, ainda vai enfrentar, o líder vai ter um confronto direto contra o Vitória ainda, que pode, de repente, igualar essa pontuação. Então, o Sport tem todas as ferramentas para não só subir, mas também até para ser campeão. O Sport tem todas as ferramentas. Eu não sei se vai ter operário suficiente para conseguir fazer essas ferramentas darem o acesso ao Sport. Essa dúvida não deveria existir nesse momento. O que o Sport mostrou nos primeiros meses do ano dava para a gente imaginar que hoje, faltando 7 rodadas, o Sport estaria numa situação muito mais tranquila e a gente estaria aqui fazendo conta, de repente, para quando é que vai ser a rodada do acesso e a rodada do título do Sport, mas não é bem nessa sala que a gente está debatendo. O Sport não está nessa sala de debater com segurança o seu acesso e seu título no final da Série B. A gente está numa sala onde a desconfiança acaba pairando muito mais do que as certezas. Camila, para arrematar com você, o que é que a gente tem sobre notícias de uma forma geral, se alguém tomou o terceiro amarelo, se não tomou, questão de jogadores em dúvida, e queria também que você terminasse tua participação aqui falando sobre o Fabrício Daniel, que você ouviu a entrevista dele, e o Fabrício Daniel é um cara que tinha mostrado futebol anteriormente para ser mais utilizado, não era futebol para ser titular, mas para ser mais utilizado. Ele passou muito tempo. Eu também hoje que eu considero, queria bater nisso só para acho um erro brutal o Felipe ficar no banco de reserva, muito mais jogador do que o Ronaldo. Eu não consigo entender essa escolha do Anderson, mas queria que você concluísse também, além dessas notícias que a gente pode ter do esporte, também falando sobre o Fabrício Daniel, que entrou mais uma vez, foi decisivo contra o Avaí, fez o gol depois de muito tempo que não aparecia, e agora de novo entrou bem, fez o jogo do esporte melhorar ali pelo lado direito, sofreu o pênalti e teve uma personalidade imensa, né? Porque pegou a bola, não quis deixar o Diego Souza
Exato.
bater, foi lá e fez o gol, né, Camila?
Mas Diego também aceitou, né? Não é assim não, né, meu
Sim,
amigo?
sim, sim, sim. Até porque, Camila,
Mas
não seria inteligente do Diego ficar tentando fazer briga naquele momento ali, porque não traria nenhum benefício
claro.
para o elenco.
Eu não tenho.
E se o Fabrício Daniel fosse bater depois de muita pressão, poderia até desconcentrar o próprio atleta, né?
Exato. Não, mas Diego não tem esse perfil, né? Ele realmente é um cara agregador, mas sobre, eu vou começar respondendo logo pela última pergunta sobre Fabrício Daniel, né? A coletiva dele foi coletiva não, né? A saída de campo dele foi bem relevante assim, porque às vezes você não consegue perceber as nuances do que o jogador fala, né? E ele mandou um recado. Não sei para quem, mas ele mandou um recado porque disse assim: "São nesses cenários que surgem os heróis". Falou naturalmente que o Sport em nenhum momento abdicou de atacar, que buscou o resultado, mas que infelizmente a vitória não veio. Porque, obviamente, tinha do outro lado um elenco qualificado, que naturalmente seria da Ponte Preta, mas o que ficou realmente dessa saída de campo dele foi essa fala relevante, que ele disse que uma frase que fica marcada para esse jogo é que são nesses cenários que surgem os heróis. Um herói improvável, né? E no caso dele, especificamente improvável, porque Fabrício já vinha de uma geladeira bem grande e até, de certa forma, inexplicável. Anderson um pouco falava sobre isso nas coletivas, pelo pouco que eu percebia. Então, ele volta aí a ganhar espaço, né, de certa forma, protagonismo em jogos relevantes para o esporte. Naturalmente que os resultados não foram bons, longe disso, mas foi dele, né, o gol que resultou no empate lá da Bacia das Almas, na ressacada contra o Avaí, no apagar das luzes ali no último minuto. Seria uma derrota dolorida, né, sofrível, diante dos resultados positivos que o Sport vinha tendo, né? Claro, apresentando futebol de pouco repertório, de baixa variação contra a BC, sofreu contra a BC, estava lá, inclusive, Natal. Depois sofreu um pouco contra a Londrina, tomou sustos, mas ainda assim conseguiu, né? Consolidou ali a goleada por 4-0. Mas chamou muito a atenção dessa fala de Fabrício, porque talvez tenha sido até um certo ponto de alívio, né? Do cara que está ali, escanteado, no fim da fila do ataque. Sem uma perspectiva de ser utilizado em um curto espaço de tempo e aparentemente sem alguma explicação um pouco mais concreta, né, pública, do treinador e da comissão. E ele volta a ter uma retomada aí de espaço. Também concordo com você que Fabrício não seria o titular do Sport, mas também nada se justifica ele não ter entrado há mais do que um mês. A última partida dele foi em 18 de agosto, 21 de agosto. Nessa segunda quinzena de agosto, de forma inexplicável, parou simplesmente assim. Continuava sendo relacionado, mas sem ganhar oportunidades, nem no decorrer das partidas. E quando naturalmente o cara volta, ele já volta marcando dois gols diante desse mesmo cenário, né? Desse mesmo contexto. De sair do banco e marcar gols relevantes, assim, importantes. Eu fiz essa leitura como um certo desafogo do jogador, né? Mas, pelo menos, se a gente for olhar para o copo meio cheio, fica aí um alento, se é que a gente pode chamar assim, considerado dessa forma, que é Enderson. Vai ganhando um pouco mais de opções no ataque, né? Inclusive, eu tinha feito uma matéria recente sobre o ataque voltar a contribuir com o esporte, né? Porque o setor ofensivo do clube, não necessariamente do meio, eu considerei do setor de ataque mesmo ali, das pontas e do centroavante. Wagner Love, notadamente, sendo esse cara que personalizava, né? O jejum de gols do esporte, desse empobrecimento ofensivo. E pelo menos o Henderson vai ganhando agora o mínimo de alternativas. Não são as ideais, naturalmente. Como eu disse, ele precisa, o técnico, se reinventar diante das opções que ele tem. Mas é um gol que traz certo alívio para o jogador, né? E quando o jogador ele vai jogando, vai se valorizando, se percebendo como um cara que participa ali, ele naturalmente vai tendo confiança. Então, dos males, digamos assim, o menor. Porque você consegue resgatar a confiança de um atleta, e isso naturalmente é importante para dentro do processo, até porque o jogo é coletivo. Mas fica um sinal de alerta aí, porque Enderson, e a gente centraliza nele, porque ele é o treinador, então ele quem toma decisões, que ele precisa reequilibrar esse time. E aí, Cabral, você falou muito sobre as mexidas do esporte, que são várias, e não alteram necessariamente a postura do time, né? Você troca vários jogadores, mas para sair um atleta e entra outro atleta que vai cumprir a mesma função dentro daquela caixinha fechada ali, né? De padrão tático. E aí eu lembro de uma matéria que eu fiz, acho que, sei lá, há um mês, que Enderson ainda nesta Série B não conseguiu repetir uma escalação. Naquele momento eu não estava fazendo nenhum tipo de ilação se essa mudança, se essa característica de Enderson era positiva ou negativa. E hoje, depois dessa análise, refletindo bastante, porque tenho acompanhado mais o esporte, eu vejo que tem sido, não necessariamente nociva, mas mais negativa do que positiva, porque você muda peças, mas você não muda necessariamente mentalidade, você não muda necessariamente disposição, você não muda necessariamente padrão tático de você fazer variações relevantes que possam fazer o seu time, sua equipe evoluir. Então, acho que Enderson pode ter chegado a esse teto, mas ele precisa continuar se reinventando e buscando, porque o esporte que ele vai tentar refletir hoje em campo, daqui a uma semana, ou mais um pouco do que isso, né? Porque o jogo contra o Juventude é no dia 16. O esporte do primeiro semestre, feito isso, ele não vai ser refletido. Você pode esboçar um ensaio, um recorte de 10 minutos, 15 minutos, porque esse esporte está jogando muito, e ele se pareceu muito com aquele esporte que voava no primeiro semestre. Tranquilo, mas o esporte daquele primeiro semestre não existe. Ele só agora está nos sonhos da torcida e no papel, porque na prática ele não existe mais. Então, a principal missão de um treinador é se reinventar, e Enderson ele precisa buscar isso. Naturalmente, eu acredito que ele tenha esse objetivo, né, em mente, mas entre você ter esse objetivo, pensar e você materializar ele, existe um hiato aí enorme. E sobre a questão dos factores, né, Cabral? O esporte acaba perdendo tendo um desfalque aí relevante, embora não venha bem nessas últimas partidas, que é Thierry, né, o capitão do time e principal liderança do grupo. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora do jogo contra o Juventude no dia 16. E o esporte vai ter que achar alternativas, vai ter que achar alternativas. Se colocar Alisson Cassiano, se de repente aciona o próprio Renzo, né, que foi bastante criticado naquele empate no 3x3 contra o Criciúma. Mais uma vez, Enderson vai ter que mudar o time à força, nesse caso, mas ele precisa também de mudanças para além da objetividade, né? Mudanças ousadas. O esporte precisa ser ousado nessa reta final. Não está longe disso com a corda no pescoço. É preocupante a gente estar debatendo aqui sobre o futuro do clube nessa reta final da Série B e o clube estando em segundo colocado. Se você que está ouvindo aqui, um cara de fora, que não acompanha o futebol pernambucano, e está ouvindo esse podcast, e a gente falando sobre preocupações, sobre temor, sobre um sinal de alerta ligado, e você olha na tabela, o cara deve se perguntar: meu Deus do céu, eu estou fazendo tempestade em copo d'água, esse time deve estar bem. tá em segundo colocado, sobem quatro, então é um tanto contraditório, né, para quem naturalmente pode estar aqui de fora, mas é isso, o esporte ele precisa se reconectar, e é uma visão bem pessoal minha, sobretudo com a torcida. Tinha feito uma matéria de análise sobre isso na vitória contra o Londrina, mas me parece que a torcida que se habituou, né, historicamente a jogar junto do esporte, mais do que 500 mil rubro-negros e rubro-negras se fizeram presentes na Ilha do Retiro e na Arena, né, em jogos que o esporte saiu como mandante ao longo desse ano, é um número relevante, considerando a capacidade, né, de público da ilha. Então a torcida faz a parte dela, mas o esporte, e aí o elenco, ele precisa também cobrar, ele precisa se sentir parte desse processo como a figura que está ali representando muitos torcedores, milhares de torcedores. Você precisa ter identidade, você precisa se conectar com a torcida. E aí me chama muita atenção nas câmeras da gente da transmissão. Acabou o jogo, o Diego Souza estava visivelmente chateado, chateadíssimo. E alguns outros jogadores rindo ali, batendo papo, conversando com outros companheiros de time da Ponte Preta. Não que naturalmente a gente vai julgar isso, mas falta um pouco de discernimento nesse momento, de pressão, porque a Ilha do Retiro estava desabando ali, sabe, em críticas, em vaias contundentes, innecessárias. E só Diego Souza, a gente via Diego Souza ali completamente desconcentrado, né, muito indignado com o resultado. Então acho que falta também ao elenco do esporte, de uma maneira geral, se conectar com os anseios da torcida, voltar a se conectar com ela, sabe? De entender que um resultado positivo, naturalmente, é positivo para todos. Entender a hora de você recuar um pouco mais e a hora de você, mais lá na frente, se sentir parte desse processo, sabe? Porque a gente está falando o quê? A gente está na 30ª rodada. Vai se abrir a 31ª daqui a poucos dias. São pouquíssimas rodadas, são sete rodadas, faltam sete rodadas, né, para a Série B terminar. E tudo que o esporte menos precisa agora é criar problemas para si. Mas aparentemente é isso que tem acontecido. Então são muitos desafios pela frente. A missão é grande. E aí vai caber naturalmente o principal desafio ainda, de fazer esse esporte jogar, jogar. E também, claro, de convencer a torcida, embora hoje o mais importante seja ter resultados a despeito de qualquer preço, né? A despeito de tudo. Mas é isso, Cabral. Assim, é um cenário que é até certo ponto claro de você desenhar para o futuro do esporte continuar brigando. É um time que se consolidou no G4 há mais do que 2 meses. Ele não sai, é um time, o esporte não sai do G4. Então são dados naturalmente relevantes, mas que você precisa parar e olhar talvez o passado e olhe para o daqui para frente. O daqui para frente é que o esporte precisa se desgarrar um pouco desse histórico anterior, que o sustenta naturalmente até o momento. É um time que está na segunda colocação, a poucos pontos do líder, a 3 pontos do líder, mas que precisa se reinventar. Isso precisa se reinventar. Os resultados de antes não vão fazer o esporte melhorar desempenho a partir de agora, sabe? Vai ser mudança de postura, vai ser mudança de ambiente, vai ser mudança de ideias do treinador. E é isso, são essas assim as missões, né? São essas as missões, os calos que o esporte precisa resolver para de fato afastar esse cenário de nebulosidade, de incerteza, e de se transformar num cenário de certeza, de convicção que o esporte vai voltar para a Série A.
É isso. Valeu então, Camila Souza. Valeu você que esteve com a gente aqui em mais uma edição do podcast Embolada. A gente volta em um outro momento para discutir o futebol pernambucano, nordestino e nacional. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, amigos.